Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente contar um pouquinho da história da Ferrogrão, uma ferrovia que está sendo projetada para interligar o interior ali do Mato Grosso até o Pará, o porto lá de Miritituba. Tem quase 1.000 quilômetros aí de construção dessa ferrovia e que nos últimos anos vem passando por alguns processos aí de discussão, de viabilidade, enfim. Ontem a ANTT acabou aprovando o relatório com os resultados das audiências públicas que vem acontecendo desde 2017. Um passo a mais para que efetivamente a ferrovia saia do papel. Agora a gente vai conversar com o Roberto Meira, diretor da Estação da Luz Participações, a empresa que acabou desenvolvendo esse projeto e juntamente com outras empresas acabou apresentando, colocando esse projeto dentro uma linha aí de projetos estimulados pelo próprio governo federal para incrementar a condição logística aqui do país, e a Ferrogrão acabou se tornando aí uma das mais importantes obras nesse sentido de melhoria logística e de distribuição e escoamento de produção agrícola principalmente. Roberto, seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender todo esse processo. Desde 2017, estão acontecendo audiências públicas. Com que intenção? Por que que isso está acontecendo? Enfim, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho da importância da Ferrogrão, do projeto em si. Seja bem-vindo.
Alexandre, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vamos esclarecer, sim, todas as dúvidas referentes à Ferrogrão. O projeto ele foi desenvolvido, ele começou a ser desenvolvido, e o projeto de engenharia em si, em 2014, foi entregue ao governo federal em 2015, na forma de uma manifestação de interesse privado, ou seja, empresas do agronegócio que visualizaram a importância dessa saída pelo norte do país por ferrovia, apresentou esses estudos ao governo. Ele foi avaliado pelo time técnico do governo, né? Na época o Ministério dos Transportes, junto com a IPL, a empresa de planejamento logístico, fizeram toda uma avaliação dos trabalhos técnicos que foram apresentados para Ferrogrão, e a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, abriu aí um processo de audiência pública para escutar a sociedade a respeito do projeto que estava proposto da Ferrogrão.
E esse processo foi concluído, então?
Foi concluído, foram feitas audiências presenciais, né? Ela ficou no ar aproximadamente 90 dias, os estudos ainda estão no ar, ainda são públicos, né? Todo o trabalho elaborado referente a Ferrogrão é público, encontra-se disponível no site da ANTT. Foram feitas, durante esse período de 90 dias, foram feitas reuniões presenciais, com convite aí estendido a toda a sociedade civil. Foram feitas audiências em Brasília, em Belém, em Itaituba, em Sinop e em Cuiabá, ou seja, atendendo aí ao estado do Mato Grosso, o estado do Pará, a cidade de origem e de destino da ferrovia, além do Distrito Federal.
Muito bem. Agora, a gente tem, então, uma aprovação desse relatório do que foi discutido durante as audiências públicas. O que vai acontecer a partir de agora, Roberto?
A agência, depois encerrado o processo, ela avaliou todas as contribuições, né? Foram feitas, se não me engano, quase 300 contribuições ao projeto, né? Essas contribuições foram avaliadas pela agência, uma grande parte delas foi aprovada, foi aceita pela agência, e agora estão sendo feitos os ajustes no projeto, com base nas contribuições que foram recolhidas durante a audiência pública, e aí esse projeto será submetido aí ao processo licitatório, vai passar pelo Tribunal de Contas, sendo aprovado pelo Tribunal, isso vai para uma licitação.
Muito bem. Então, a gente chegou aparentemente num acordo, só que À medida que o relatório foi divulgado, a gente ouviu aí, enfim, ou até acompanhou por parte da própria mídia, né, da grande mídia, algumas avaliações de que o projeto aprovado, ele não teria ouvido principalmente as comunidades indígenas por onde a ferrovia passaria. Enfim, por que essa polêmica e o que de fato tem de verdade nisso, Roberto?
As audiências públicas, elas foram feitas para avaliar a viabilidade da licitação, de se licitar um projeto ferroviário nesse trecho proposto entre Sinop e Itaituba, né, entre o Mato Grosso e o Pará. E esse era o âmbito da discussão. Então, era para fazer uma análise do projeto que estava sendo proposto. Esse projeto ainda terá, esse empreendimento ainda terá que passar por um processo de licenciamento ambiental, no qual ele tem que atender a diversos condicionantes da região, inclusive uma atenção aí às comunidades tradicionais que possam vir a ser afetadas pelo empreendimento. Isso está mapeado, foi contemplado e deverá ser feito no momento do licenciamento ambiental.
Inclusive, um jornal de grande circulação nacional acabou replicando uma informação que contém no site Mobilização Nacional Indígena, uma informação do ano de 2018, se eu não me engano, abril, abril de 2018. Vou pedir até para o Renan colocar na tela aqui para a gente o trecho dessa informação. Se a obra sair do papel, 48 áreas protegidas entre terras indígenas e unidades de conservação serão impactadas, com quase 1.000 quilômetros de extensão, partindo da região produtora de cereais de Sinop, chegando ao porto de Miritituba. O projeto visa consolidar um novo corredor de exportação. Faz sentido esse impacto nas terras indígenas e nas unidades de conservação? O projeto observou os cuidados aí para se evitar esse conflito, Roberto?
Sim, foram observados aí os cuidados, né? A citação e o levantamento de todas as unidades de conservação e terras indígenas que poderiam vir a ser impactadas pelo empreendimento foram contempladas, sinalizadas e indicadas. O que ainda não se chegou de fato, a fazer um estudo de qual tipo de impacto e quais, de fato, poderiam vir a ser impactadas. Isso será feito no âmbito do licenciamento ambiental, tá? Isso ainda não foi feito, de fato, e não era o momento ainda de se fazer. Isso deverá ocorrer muito em breve.
Mas isso pode mudar, de alguma forma, o projeto original ainda?
Bom, o projeto, ele precisa, todas as avaliações que foram feitas e o diagnóstico ambiental inicial indicam que ele tem uma grande viabilidade socioambiental. Isso tem que ser confirmado e aí terá uma licença ambiental ou não, né?
Por exemplo, a proximidade da linha com aldeias, isso foi observado?
Foi observado, a ferrovia ela corre paralela a uma rodovia existente, que é a BR-163, né, que hoje é um grande corredor de exportação. No final, a ferrovia ela se propõe a substituir o modal rodoviário para o modal ferroviário, dado que a distância que nós estamos falando é de 933 quilômetros, quase 1.000 quilômetros, né, a ferrovia ela se torna muito mais eficiente. Ela reduz enormemente a emissão de gás poluente, ela reduz drasticamente o número de acidentes que você pode vir a ter na rodovia e que hoje já ocorre na rodovia, e ela também permite o que nós chamamos do uso ordenado do solo, né? A ferrovia ela é um sistema fechado, né? Então o trem vai carregar apenas aquelas cargas que forem autorizadas, aprovadas e rastreadas.
Mas tem uma distância mínima prevista, né, em relação às aldeias. Isso foi contemplado também no projeto?
Foi. Para efeitos de licenciamento ambiental, o empreendimento ferroviário deve passar a mais de 10 quilômetros do limite de uma área indígena, respeitando aí o que nós chamamos da área de perambulação das comunidades tradicionais, né? E a ferrovia passa aproximadamente 40 quilômetros de uma área indígena que seria a mais próxima deles. Então, foi respeitado aí com bastante sobra os limites da reserva indígena.
E essa informação de que passaria por 48 reservas, isso é fato?
Atravessar, ele não atravessa nenhuma reserva indígena, não. Isso não condiz com o projeto apresentado e aprovado no, na audiência pública.
Muito bem. Esclarecido esse ponto, vamos entender então a importância da ferrogrão, Roberto, principalmente para a produção de grãos no Centro-Oeste, né? Eu tenho um mapinha aqui dessa rodovia, da extensão dela, só para a gente entender. Vou pedir para o nosso editor, o Renan, colocar no ar. São 933 quilômetros de Sinop, no Mato Grosso, até Itaituba, é isso?
Isso, perfeitamente. Até Itaituba, mais especificamente na margem direita do Tapajós, no distrito de Miritituba, onde hoje já existem instalados diversos terminais de transbordo de carga fluvial, onde essa carga navega por barcaças até os portos do norte do país, em Santarém, Belém e Santana.
Muito bem. E qual o potencial dessa ferrovia? Por que ela é tão importante para escoamento da produção do Centro-Oeste?
Essa ferrovia, ela abre uma nova porta de escoamento para as commodities agrícolas no Brasil, né? Hoje, toda a carga ela é escoada lá do Mato Grosso para o sudeste ou para o sul do país, tá? Percorrendo aí, em média, 2 mil quilômetros de distância, sendo que boa parte dela vai via caminhão, né? Então nós temos aí uma distorção logística muito grande no Brasil, que gera um custo logístico e um desperdício logístico muito grande para o Brasil e que acaba afetando diretamente o preço das commodities e o valor produzido e gerado para a agricultura brasileira.
Ela, pelo que você tá explicando para a gente, ela reforça esse escoamento pelos portos do norte. Mas ela não
Isso.
vai concorrer com a BR-163, por exemplo?
A BR-163, a logística ela tem que ser sempre integrada, né? Como você pode ter entendido aí pelo seu mapa, a ferrovia ela depende da navegação da hidrovia, né? Então ela termina na hidrovia, que por sua vez é um modal mais eficiente do que a própria ferrovia, né? Hoje a hidrovia tem uma capacidade maior, um custo de transporte muito menor. O segundo modal mais eficiente é a ferrovia, que tem uma capacidade energética muito maior, um consumo muito menor de combustível. E depois a rodovia. Mas cada um dos modais ele tem a sua finalidade, né? A ferrovia ela não funciona sem a rodovia, porque é a rodovia que alimenta a ferrovia, né? A ferrovia ela não consegue passar em cada um dos armazéns, em cada uma das fazendas para colher a carga. Então, esse é o trabalho que o rodoviário tem que fazer. Essa capilaridade é o rodoviário que faz, trazendo para um grande terminal, onde você carrega um grande trem com alta capacidade, eficiência, e leva até a hidrovia, que por sua vez também é um modal de grande capacidade, grande eficiência. E assim por diante, até chegar aí à navegação marítima, que também é um modal com mais capacidade e mais eficiência ainda.
Qual o potencial de carregamento aí dessa ferrovia, de escoamento?
Ela está projetada para suportar até aproximadamente 58 milhões de toneladas de grãos.
Isso por período de safra, é isso? Durante a safra?
Um ano.
Durante um ano.
Sentido, né? Num sentido de exportação.
Tá, 58 milhões de toneladas.
Isso.
Tá.
Aproximadamente. Isso sempre vai depender do mix de produtos, né? Mas falando de grãos, a gente tem um dimensionamento para 58. Ela deve começar a operar com aproximadamente 25 milhões de toneladas no primeiro ano, que é o que já é o que já se projeta para ela exportar, e deve atingir aí rapidamente a casa dos 35 milhões de toneladas e depois respeitar aí o crescimento da produtividade que hoje se verifica no Brasil, no Mato Grosso especial, né, o crescimento da produtividade da safra, até atingir a 50, 58, 55 milhões de toneladas.
Pelo que eu entendi, é um investimento privado ou vai ter a participação pública aí também?
É um investimento privado, é uma concessão mas o investimento, todo o investimento para a implantação, para a construção da ferrovia, é um investimento privado.
De quanto é o custo dessa ferrovia, pelo menos a estimativa inicial?
O valor é de 12,6 bilhões de reais.
Bilhões de reais.
Bilhões de reais, valores de março de 2015.
Tá. Agora, quando a rodovia estiver em operação, o que que isso vai trazer de retorno para o produtor em termos de custo logístico? É uma redução está sendo prevista?
Está prevista, tem uma redução calculada aí de R$ 40 por tonelada exportada.
R$ 40 por tonelada no custo logístico de escoamento, é isso?
De escoamento, considerando a exportação total do Mato Grosso. Obviamente que aquela produção mais próximo, por exemplo, de Sinop, da ferrogrão, vai ter uma redução expressivamente maior do que os R$ 40. Agora, regiões mais distantes, com menos logística, vai ter uma redução menor. Esses R$ 40, ele é calculado em cima da média total da exportação do Mato Grosso, que está estimado para o ano que vem aproximadamente próximo de 45 milhões de toneladas.
E isso é importante para o produtor, essa redução no custo beneficia diretamente o produtor, Roberto?
Essa redução, ela beneficia diretamente o preço da saca que é comprado do produtor, né? Então isso traz diretamente uma valorização aí do produto e das terras.
A gente hoje sabe, né, que tem esse custo logístico, né, esse desconto que se faz da soja produzida principalmente no Centro-Oeste, justamente por causa desse deslocamento que a soja tem que fazer. Isso então diminui esse custo logístico e diminui também o tempo de entrega, de chegada desse produto ao comprador?
Sim, ela também reduz o tempo de chegada, né? Hoje, quem percorre pela BR-163, o fluxo todo levaria aí 2 dias e meio, e a ferrovia faria em 24 horas.
É uma redução bastante significativa. Agora, por enquanto está só no papel, né, Roberto? Quando efetivamente você acredita que a gente vai ter esse projeto concretizado aí? Qual que é a sua expectativa?
Olha, temos aí o governo está seguindo um cronograma para fazer essa licitação no segundo semestre agora de 2019, e aí o prazo para implantação é de 5 anos.
Então, até 2020, 2024, 2025, a gente teria essa ferrovia funcionando aí.
Perfeito, temos plenas condições. Aqui no país, condições técnicas, construtivas, para fazer um projeto nesse prazo, um projeto sustentável e que vai colocar a agricultura brasileira em outro patamar globalmente, né? Os nossos estudos indicam que a ferrogrão vai ajustar o preço da commodity globalmente, né? Porque uma hora que você aproxima o Mato Grosso, que é o maior produtor do mundo de grãos, aproxima ele dos consumidores dessa forma, reduzindo drasticamente o custo logístico, né? Nós sabemos que hoje o colono tem a maior eficiência na sua produção, né? O Brasil é o maior, mais eficiente produtor de grãos. Você, a hora que da porteira para dentro, né? A hora que você transporta isso da porteira para fora, você eleva isso a um outro patamar, aumenta, obviamente, a competitividade de outras rotas do sul, o sudeste, a saída leste pela ferrovia norte-sul, outro grande empreendimento ferroviário que o governo também já iniciou o processo de licitação, também a saída oeste pela hidrovia do Rio Madeira, que foi uma grande fronteira de escoamento também aberta pelo Mato Grosso e Rondônia, para levar essa soja de maneira bem mais eficiente para os centros consumidores. A hora que você traz mais um fator, que é a ferrogrão, você reorganiza toda essa matriz de transporte, você gera uma competição que só traz eficiência para todos essas rotas, essas saídas, e isso gera um grande benefício para o país e para a agricultura brasileira.
Finalmente, parece que a gente está caminhando para essa independência aí de um sistema modal só, então.
Perfeito. Hoje o Brasil ele é altamente dependente do modal rodoviário, o Mato Grosso ainda mais, né? Porque ele, de fato, ele tem um trecho de aproximadamente 250 quilômetros de ferrovia num estado que é do tamanho da França e da Alemanha juntos, né? Então é um grande aí é uma grande falta de infraestrutura e é o maior produtor, né? Ele tem as maior produção, a maior exportação do mundo e tem a maior distância do porto aqui, pelo menos da América do Sul. Ele tem as maiores distâncias porque 2.000 quilômetros para qualquer porto que ele tente levar a sua carga, seja para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Então, nós temos que, de fato, explorar todos os modais que são mais eficientes energeticamente falando, né? Que no caso é a ferrovia no terrestre e a hidrovia no fluvial.
Com todos esses problemas, ainda assim a gente consegue competitividade. Imagina na hora que tiver organizado todo esse sistema aí de logística e distribuição, né, Roberto?
Exatamente, Alexandre. Esse é a grande salto que nós daremos para a competitividade, uma vez que no campo o trabalho está sendo muito bem feito.
Agora, dá para bater o martelo e afirmar aí que os entraves burocráticos acabaram?
Olha, Alexandre, eu acho que existe um grande empenho de todos, inclusive do governo e dos investidores e da agricultura e de todos os interessados em que esse projeto saia. Então, eu acredito que o fluxo deve continuar. Obviamente que um projeto desse porte acaba mexendo um pouco com a geopolítica total aí da alimentação global. Então, isso acaba trazendo alguns entraves. E é natural que isso aconteça porque é um projeto, de fato, com impacto muito significativo, um impacto positivo, uma externalidade líquida positiva do ponto de vista econômico, do ponto de vista socioambiental, mas que traz, de fato, um novo posicionamento para a agricultura brasileira e para o Brasil. Então, é natural que surjam alguns entraves, mas eu acredito que estamos bem próximos aí de romper essa barreira e elevar o Brasil a um outro patamar.
E já tem investidores interessados ou declarados aí a participar dessa concorrência, dessa licitação?
Sim, já temos um grupo de investidores bastante interessado e que está bem mobilizado para participar dessa licitação. E acreditamos que possam vir outros para que esse processo seja competitivo e traga ainda mais valor aí para o projeto.
Legal. Vamos aguardar então. Segundo semestre, expectativa da licitação acontecer, né?
Com certeza.
Tá certo. Roberto Meira, obrigado pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente. Enfim, aparentemente, vamos torcer para que realmente o projeto possa andar. Como você bem relatou, é um projeto importante de ampliação da nossa logística de escoamento e distribuição aqui no Brasil e para uma região muito importante de produção, que é o Centro-Oeste, principalmente. Obrigado, viu, Roberto, pela participação. E quando tiver novidades, avisa a gente aqui.
Pode deixar que eu aviso, muito obrigado e vamos à luta.
É isso aí. Um abraço, meu cara. Até a próxima.
Um abraço, obrigado.
Roberto Meira é diretor da empresa desenvolvedora aí do projeto, explicando passo a passo o que tem acontecido até o momento e daqui para frente o que pode acontecer com a construção da Ferrogrão, uma ferrovia que vai ligar Sinop ao porto de Miritituba, lá no Pará. Enfim, isso pode trazer algumas economias importantes aí em termos de custo logístico para o produtor lá do Centro-Oeste. Estudos iniciais apontam para uma redução de até R$ 40 por tonelada no custo do transporte e um escoamento possível, um potencial de escoamento de grãos que pode chegar aí próximo dos 60 milhões de toneladas. Muito bem. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.